Estamos aqui, conseguimos, aqui vamos nós. Muito obrigado por estás aqui. Fico muito contente por te conhecer, assim,
É
já
igualmente.
segui o trabalho e tenho um monte de curiosidades. Nós vamos estar aqui cerca de 30 minutos. Eu vou relembrar à malta que eles podem participar, porque é muito mais fixe quando a malta entra nesse ícone com o um ponto de interrogação no canto inferior direito, malta. Está aí um ponto de interrogação, ok? Vocês podem escrever a perguntinha e depois eu passo. Esta conversa é gravada, passa amanhã na antena da RUM, da Rádio Universitária do Minho, no programa Português Suave. Portanto, as vossas perguntas ficam aqui também registadas. Olha, muito fixe. Queres já começar? Sei lá, eu nem sei por onde começar. Eu não gosto de preparar quase nada. Gosto é de ouvir e ver o que é que estou a sentir, ouvir e tentar ver alguma coisa, uma ou duas entrevistas. Porque, e no teu caso foi logo, pronto, já tinha um monte de curiosidades, muitas delas ligadas a esta. Já tenho falado com várias pessoas sobre isto, que é a passagem do rock ou do metal ou do pop, ou seja, ou o que for, e dos anos 90. No teu caso é muito fixe porque eu identifico muito com a cena de tocar nos anos 90, depois 2000, e depois começarmos a ouvir umas cenas portuguesas e dizer esta cena é incrível, estes timbres são
Exato.
incríveis, no meu caso a percussão tradicional e tudo mais. Consegues resumir essa aventura?
Assim, eu sinto é que andei um bocadinho, pá, eu não sei como é que também por onde começar, porque sinto que já é muito tarde que descubro esta nova caminhada, mas quer dizer, tarde nunca é, nós temos, desde que estejamos vivos, não é? Acho que podemos sempre usufruir daquilo que vamos descobrindo ao longo do caminho. Mas ainda foram quase 30 anos a tocar. Pronto, música mais pesada e rock, e tenho muito orgulho em tudo o que fiz até aqui, mas de facto passou-me muita coisa ao lado. Eu que sempre me considerei uma pessoa eclética, a ouvir tudo um bocadinho de tudo, mas de facto foi o rock que predominou, rock, punk, metal, assim, coisas assim mais pesadas, e mesmo em Portugal houve muito pouca coisa que eu prestei atenção durante, sei lá, mais de 20 anos, se calhar. Mas pronto, claro que sempre tive as antenas mais ou menos a funcionar, e isso é que foi bom, ainda bem que nunca se desligaram. E aos poucos fui, obviamente, pá, captando coisas que se passavam à minha volta, fui-me fartando um bocado do que estava a fazer, porque também gosto de renovar um bocado as fórmulas, e por isso também tens que andar sempre à procura de alguma coisa nova. Normalmente as coisas vêm de fora, pá, isto é um bocado incrível, mas. Sou uma daquelas pessoas que foi sempre muito influenciada pela música que vinha da América, da Inglaterra e de algumas outras partes do mundo, mas essencialmente daí. E até que realmente, quando comecei a ouvir mais world music, aquelas músicas do mundo, aquelas músicas que têm uma geografia muito específica, porque os projetos vêm de um determinado sítio, com determinada cultura, com instrumentos tradicionais, com cantares, indumentárias, e eu comecei a ouvir mais esse tipo de coisas, onde quase que o nome do projeto não era o mais importante era a região de origem. Olha, estes são do Tibete, olha, estes são, sei lá, da Mongólia. E isso foi o que fez o clique para eu, de uma determinada altura, olhar para o meu país e pensar: então eu sou daqui, o que é que eu posso fazer aqui? Estás a ver, tipo, aquilo um bocado, mas eu ando aqui a tocar guitarras, olha, esta é americana, sei lá, e olhar à minha volta e só ver marcas estrangeiras, percebes? É, nada contra, obviamente,
Sim, claro, faz parte.
nada contra, só que de facto comecei a tentar olhar para esse nosso retângulo e perceber o que é que temos por cá. E que possa ter potencial para que eu também possa soar minimamente àquilo que está enraizado na nossa cultura. E pronto, como toco guitarra ou tocava guitarra, o mais óbvio foi procurar uma viola, né? Uma guitarra portuguesa, uma viola, e fui descobrindo aos poucos, assim, um bocado, às vezes por acaso, outras vezes porque me direcionava assim nesse sentido, fui descobrindo estas violas, estes cordofones tradicionais, e depois, quando ouvi a campaniça, a viola campaniça, achei, de facto, que tinha encontrado um instrumento completo o suficiente para aquilo que eu procurava, uma espécie de encontro, de ideias e de sons, e pronto. E assim fui então fechar um bocadinho na sala de ensaios e explorar o instrumento e tentar perceber de que forma é que essa conversão das minhas ideias num instrumento tradicional podia acontecer. E pronto, claro que nunca me passou pela cabeça pegar uma viola campanista e tocar música tradicional alentejana. Não era nada, nem pouco mais ou menos isso que me passou. Não sou alentejano, nem sequer seria por aí. Seria mesmo aplicar as minhas ideias a um instrumento que tivesse uma sonoridade, que pudesse puxar um bocadinho para esta geografia, da mesma forma que um sitar me transporta para a Índia, ou uma Corá me transporta para a Guiné, ou para aquela zona da, pronto, da África, né? E assim, como outros instrumentos nos transportam para, como a guitarra portuguesa do Carlos Paredes, por exemplo, transporta qualquer pessoa em qualquer parte do mundo para Portugal, né?
Incrível.
E pronto, a história é resumidamente, mais ou menos resumida, né? Foi essa.
Sim, nesse processo, tu adaptaste coisas na guitarra, usas como elas vêm, como é que tem sido essa viagem? As cordas, as
Isso.
cenas todas.
Não. A primeira viola eu arranjei em 2016 e até hoje eu estou a mudar coisinhas, a mudar, quer dizer, a explorar, tentando, acima de tudo, também não, como é que se diz, não fazer
Desvirtuar
desaparecer aquilo que
completamente.
são,
Exato.
desvirtuar, exato, não desvirtuar demasiado o instrumento, que é quase inevitável que aconteça, porque o instrumento parece que soa a si mesmo. Quando realmente se aplica lá a afinação tradicional, com a forma de tocar tradicional, mas lá está, não era isso que eu procurava e, portanto, isso já há quem o faça e faça-o bem, e, portanto, eu deixo isso para quem sabe fazer. E no meu caso, foi fazer algumas adaptações para, obviamente, tentar adaptá-la às coisas que eu fazia. Portanto, a afinação mudou, as próprias cordas eu procurei uma a uma. Quais seriam as ideais para ter a tensão certa, para ir buscar aquela nota e pronto, a captação também, a captação do instrumento, né, os pickups, aquela história, coisa. Houve também uma adaptação no, na ponte, porque para conseguir ter a afinação certa, uma espécie de microafinação, mas
Sim.
serrada na madeira, serrada ou limada na madeira, assim, umas pequenas coisas que
Sim.
tiveram que ser adaptadas àquilo que era, pronto, a viola, como ela veio. Que eu não comprei nenhuma viola, nenhuma das violas que eu toco foi feita à minha medida. Eu já as arranjei feitas, não é? Portanto, foi adaptar-me um bocadinho àquilo. Mas há pouco tempo, por acaso, vi um documentário sobre o Arthur Paredes, o pai do Carlos Paredes,
Sim.
e nesse documentário aparece o Gilberto Grácio, que era, no fundo, o neto do João Pedro Grácio, que era o senhor que fazia as violas para o Arthur Paredes. E já esse senhor, o Arthur Paredes, aparentemente pediu para fazer certas adaptações à viola, que não era exatamente como ela era antes do Arthur Paredes, e portanto ele também foi um bocado revolucionário. Eu acho que a história é isto, não é? A história, a evolução, nós estamos sempre a puxar para aqui, a
Sim.
puxar para ali, a adaptar, e acho que cada geração que passa transforma alguma coisa, e acho que tem que ser assim, não é? Senão
Sem
é a
dúvida.
estagnação. É bom mantermos a memória bastante viva e que ela sirva de exemplo para o futuro, mas acho que não pode ser uma espécie de uma barreira com a qual não possamos transpor, né? É isso.
Claro. Claro. Eu gosto muito de trazer aqui estas conversas, estas curiosidades, porque são coisas de geek ou de músico, mas que de facto não são, porque são coisas incríveis e super interessantes. E toda a gente me pergunta sobre pedais, guitarras, coisas, cabos. E eu, pá, quando estamos a ensaiar, vemos os guitarristas a falar, e nomeadamente quando toco aqui com os tocadores tradicionais, eu ouço-os a dizer isso: epá, eu tive que fazer o braço eu, tive que limar aquilo e não sei o quê, porque a escala não estava bem e não sei o quê. Eu acho isso incrível, porque de facto é mesmo assim, os instrumentos populares, tradicionais, são das pessoas, vão sendo feitos pelas pessoas, pelos construtores, e depois vêm os tocadores que vão limando, vão ajudando nessa evolução. Eu acho isso muito bonito na história dos instrumentos. Acho que é uma coisa que, de facto, é o que estás a dizer, é importantíssimo não perder isso, não perdermos essa. Ir buscar os tradicionais faz com que eles estejam mais vivos do que nunca, não é? No fundo, mesmo que seja,
Sim,
mesmo
epá,
que seja.
sim, epá, é óbvio que é muito importante manter algumas coisas para, lá está, para também não desvirtuarmos a 100% e de repente transformar e fazermos desaparecer aquilo que aí andava, mas claro, tem que haver sempre uma abertura, tem que haver elasticidade, acho eu. E aí é
Sim.
que também epá, e depois também cada tocador, lá está, e porque eu também participo num fórum aqui na internet, neste sítio, com muitos tocadores de viola. Epá, é muito interessante ouvir as histórias e cada um tem uma história diferente para contar, tem uma forma de estar com as violas diferente. Uns são mais fiéis a tudo o que era como se fazia antigamente, outros não querem saber tanto disso. Eu sou dos que tenta trabalhar fora do quadrado, não é? Também tem a ver com a minha formação na área das artes e isso. Epá, nunca, não, a mim não faz qualquer sentido copiar o que está feito. Epá,
Claro,
não tenho, não me motiva.
Claro,
né?
aquele
Enquanto
equilíbrio, não
músico.
é? Aquele
É.
equilíbrio entre saber que há estes instrumentos com estas regras que funcionam para isto, mas eu adaptei para aquilo. E é isso
Pois,
que eu acho
filha.
super interessante, não é? Na história dos
Pois.
instrumentos. É? Como o
É,
cavaquinho e
pá.
o ukulele, não é? Por exemplo. Ou seja.
Sim, epá, ainda por cima, quando eu comecei a tocar a viola campanista, a primeira que eu arranjei e desbravei um bocadinho, andei ali a explorar, pá, senti logo um potencial gigantesco no instrumento. E portanto, a partir daí, pronto, como fiquei motivado, acabei por ir começando a fazer as tais adaptações, depois aquilo não tinha uma afinação muito fixe, tive que alterar, andei a procurar cordas, depois a mexer naquelas pontezinhas e.
Sim.
A lima aqui, a certa aqui, a outra viola a seguir já vinha com o braço um bocadinho mais levantado, para eu não andar a dar com a palheta no tampo da viola, porque senão ouvia-se sempre um tac, 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 tac. Quando se gravava, então quando se ouve à lupa, ouve-se mesmo isso, e portanto, pá, é assim, é aos poucos. Ainda hoje, eu estou neste momento com violas ainda, como é que se diz, lá no rapaz que arranja estes instrumentos, né, para fazer uma determinada adaptação, e pronto, vamos ver até onde é que isto vai.
Maravilha, maravilha. Entretanto, vou chegando aqui umas perguntas, eu vou já direcionar, mas sobre as colaborações e o que está a sair e para sair e o que vem por aí, queres dizer aí à malta o que é que eles podem, para quem ainda não tem ouvido, porque tem de
Ok.
ouvir, as coisas que tens vindo a fazer?
Bem, não sei, para quem não ouviu nada, pronto, eu já vou para o quarto disco, apesar de haver um que está pendurado, que ficou pendurado, que espero que também saia para o ano, portanto farão 5 discos, mas agora estou a preparar o lançamento de um novo trabalho que foi gravado nos últimos 6 meses, mais ou menos, que é um trabalho que voltei a trabalhar a solo, porque o outro anterior eu fiz um disco em trio, em formato trio. Com contrabaixo e bateria. E portanto, agora voltei ao formato solo, mas com colaborações. E vem aí um trabalho que eu acho que é uma exploração do caraças, que eu pá, desafiei uma série de pessoas que eu sei que tocam instrumentos com os quais eu gostava de tocar também, né? Um deles é a Corab, que falei há bocado com um senhor que é o mestre Brahim Magalissar, que vive aqui em Lisboa, que eu conheci. Não há muito tempo, mas fiquei muito enfeitiçado pelo som daquele instrumento e felizmente mantivemos contacto e portanto eu desafiei-o para fazer uma música para este disco, para fazermos em conjunto um trabalho para este disco e lá está a música também. E pronto, há mais uns instrumentos, tenho um amigo de Setúbal que é o Luís Simões que toca o sitar indiano. E ele também nos cruzámos num evento aqui há uns 2 anos ou 3 atrás e ficou assim atrás da orelha à vontade de fazer qualquer coisa assim um bocadinho mais bem gravada e portanto ele também estará presente nesse novo trabalho. O primeiro single vai sair já no final deste mês, portanto as coisas vão estar disponíveis em breve. E pronto, há mais umas colaborações, tenho ainda o Electric Saz do Thomas Attar Belli, ele toca é assim, um instrumento turco, mas neste caso elétrico, também lá está presente. A Bragueza, uma viola Bragueza, essa aí do norte, com o Omiri, com o Vasco Casais,
Sim.
ele também participa. A
Que
voz da
fixe.
Cátia
Tem sido
Leonardo.
tanta gente, tens feito tanta coisa incrível. E nas percussões com quem tens trabalhado, eu sei, eu lembro de ouvir já em discos anteriores, talvez, mais não, se não estou em erro agora.
Sim.
Percussões muito fixe. Sabes que é uma coisa que me. Opa, eu claro que utilizo bastante Spotify. Eu agora tenho um carro com leitor de CDs e pus lá os meus CDs todos, é
Ok,
espetacular.
boa.
Mas eu gosto de ir ler, sabes? E hoje em dia, claro que eu posso descobrir facilmente e tento fazê-lo.
Sim.
Ah, mas às vezes não dá para ver quem gravou o quê e eu adoro perceber isso.
Ah,
E
ok,
às
sim.
vezes aproveito para perguntar aqui quem produziu, quem produz, quem gravou percussões,
Pois.
com quem
É
gostas
assim,
de trabalhar.
no último disco trabalhei com o Salgueiro, né, com o José Salgueiro, que foi assim, uma aventura super criativa. Ele é um. Pá, a grande lição que eu tiro dele é que também, realmente, quando as coisas estão cá dentro, a gente quase não precisa de ensaiar nada. Aquilo parece que é uma. Que está sempre a fervilhar e que quando sai, sai o que sair, sai sempre qualquer coisa que vai atrás da música. Ou seja, parece que não sendo preparado, tu tens que te deixar levar por aquilo que está a acontecer no momento. E ele é muito intuitivo e eu gostei muito dessa experiência. E no contrabaixo estava o Carlos Barreto, eles são uma dupla incrível, que obviamente foi um trabalho que me deu um gozo especial
Incrível.
fazer, porque porque tê-los a trabalhar comigo foi uma coisa que eu honestamente nunca pensei que pudesse vir a acontecer, mas tive sorte e eles são pessoas muito generosas, é isso que
Sim.
comprova também. E pronto,
Incrível.
na percussão não tenho tido mais nada, porque as minhas pernas, quando eu estou a tocar, ainda estão a trabalhar também. Eu tenho um bombo lá de cima, e uma pandeireta no outro pé. Portanto, também é um bocado o homem dos quatro instrumentos, neste caso. Dois braços
Altamente,
e
olha,
duas
eu
pernas.
vou-te mandar aqui as perguntas da malta, porque a malta está, olha, está aí muita gente, eu mando um abraço para todos que estão aí, e há muitos colegas que estão aí, às vezes amigos e tudo mais. Um abraço para a malta toda que está por aí a mandar um monte de abraços. Estão-te a pedir para vir tocar aqui e acolá. Eu vou relembrar que as vossas perguntas podem ir para o ícone com um ponto de interrogação ou comentários, porque aqui nós perdemos no feed, não conseguimos acompanhar. Portanto, deixem-me cá ver. O João, grande João, que eu conheci agora num workshop aqui há pouco tempo, pergunta: quais são as grandes fontes de inspiração do João? Quais as referências que tu tens?
Ok. Opa, isto, olha, houve um dos projetos que foi um clique para eu começar mesmo a pensar em vou fazer uma coisa qualquer, vou fazer um projeto com um instrumento tradicional. Foi um concerto que vi da Anuska Shankar na Gulbenkian. Ela, portanto, a filha do Ravi Shankar, né, ela toca aquela sitar, mas ela viveu praticamente a vida toda em Londres e, portanto, percebes que tem uma mentalidade um bocadinho mais. Sei, ocidentalizado, ou como é que isso se possa dizer, mas pronto, digamos que o concerto que ela deu foi tão, como é que é dizer, transportou-me para um sítio tão fixe que realmente foi uma inspiração muito grande ouvir aquele concerto e no espaço onde foi num anfiteatro ao ar livre da Gulbenkian, que é assim um sítio também mágico à noite, com uma boa iluminação, e portanto esse projeto foi sem dúvida um projeto que me fez um clique.
Deu um
Mas,
clique.
claro, assim, mais de trás e assim, uma coisa se calhar mais profunda, ouço muito um músico que tem assim umas bandas de rock, tem várias porque eu já o sigo há algum tempo. Ele agora tem um projeto que é o Woven Hand, que é o. Como é que ele se chama? Eu com os
A
nomes
malta
sou
vai já
sempre um.
escrever aqui, com certeza. A malta que estiver por aí a ouvir, de certeza que já põe
O
aqui.
Woven Hand, e ele tinha um projeto antes que era o 16 Horsepower. O que eu gostei muito desse projeto é que ele consegue, com tão pouco, fazer coisas tão intensas e às vezes toca assim um instrumento antigo também. E realmente a voz dele é assim uma coisa muito bíblica. Ele é muito bíblico, e muito intenso acima de tudo. E eu sempre
Sim.
gostei muito desse desaceleramento, mas parece que as coisas ganham um peso e uma intenção maiores. E, portanto, ele também foi uma grande inspiração para este lado de rock, mas que já cruza ali mais qualquer coisa. É uma música muito, muito ambiental, ou como é que se diz? Muito, sim, muito atmosférica. Muito atmosférica. E pronto, pois, claro, Carlos Paredes é sempre uma inspiração, sempre foi uma inspiração para mim, porque eu isso já o ouço há bastante tempo e sempre gostei muito de o ter como referência para a guitarra. E pronto, Zeca Afonso cá em Portugal também é uma referência muito grande e pá, conhecendo todo o trabalho dele, que agora até os discos como estão a sair, eu vou estando em contacto com aquilo que era o trabalho, estão a sair reedições, né? E pronto, aquilo é de uma riqueza muito grande e portanto às vezes ouvindo aquilo também uma pessoa pega na viola e parece que lá vou também para fazer uma caminhada qualquer. Há assim alguns projetos que são mais marcantes, mas eu ouço tanta coisa que até fica difícil. Por exemplo, agora ando a ouvir muito Royal Blood, que foi um projeto que vi agora no Alive este ano que passou.
Fez.
Ou seja, há aqui estas misturas, né? Anuska Shankar, Royal Blood, 16 Horsepower, depois Carlos Paredes, e a gente mistura tudo, mete assim numa panela
Tu gostas de ir
e.
ouvindo? Há malta que me diz às vezes que quando vão compor ou quando estão a compor, não gostam de estar a ouvir, para não gostam de estar. E tu, como é que tu geres? Vais fazendo essa cena? Tipo, vais ouvindo, não ouvi, não
Sim,
ouves?
não estou a ouvir música e a tocar, não. Isto às vezes isto tem que ser muito organizado, porque eu cada vez que pego na viola saem coisas que eu quero aproveitar. E, portanto, eu quase não posso estar a tocar num sítio qualquer sem ter o telemóvel ao lado, porque há sempre qualquer coisa que soa. Mas quando eu sinto que soa qualquer coisa, eu gravo e é a partir daí que eu. É a partir de uma espécie de uma sementezinha, que foi só assim uma voltinha que eu gostei, um pattern. que eu depois na sala de ensaios ponho então a gravar o computador lá na placa de som, né? E fico ali um bocado na viagem, já
Sim.
com aquela semente, né? E pronto, é a partir daí que, quando já sinto que há um ambiente, porque as coisas às vezes for só uma pequena ideia, mas que depois a improvisar não vai a lado nenhum, se calhar não vale a pena regar mais, porque aquilo se esgotou. Mas à partida aquilo começa a andar, e como estou sempre com o meu bloquinho a apontar ideias de coisas que leio, de coisas que vejo, de pessoas que me inspiram por alguma razão, depois vou tentar relacionar o que estou a tocar com uma história, lá
Ok.
está, com alguma coisa que eu apontei no caderninho, porque faço as minhas leiturazinhas, as notícias, às vezes do dia também, e há sempre qualquer coisa que podes ligar, e a partir daí já começas a criar um enredo, não é? Uma coisa que pode ir um bocadinho mais longe, e já começas a ter uma ideia para o nome, para a música, e o que é que vais contar, se vai ser mais intenso, se vai ser mais dark, se vai ser uma coisa mais alegre.
É curioso que fiz, é engraçado isso. Eu gosto sempre de. É uma coisa que não me canso de ouvir, porque, embora haja muita coisa comum, não é? Na cena de compor, há
Pois.
sempre processos muito pessoais e é fixe. Eu gosto de ouvir porque há sempre coisas que às vezes são, sei lá, são curiosas para mim. Ou seja, isso que
Pois,
estavas a
pois.
dizer, dás um enredo depois, não é? Com os teus. É giro.
Sim, pá, uma vez que consigas ligar aquele ambiente que criaste a uma história, epá, acho que se aclaram um bocado as ideias, não é? E a partir daí, imagina que é uma pessoa. Eu estou-me a lembrar agora de uma das músicas do novo disco, que li um livro de uma senhora que é Emma Goldman, que foi uma ativista, isto no início do século passado. Ela veio da Europa para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos intensificou muito a sua atividade ativista pelos direitos das mulheres, dos negros, pronto, assim. E há um disco de uma banda que eu gosto muito, que são os Chumbawamba, que tem uma frase dela, supostamente é Emma Goldman, que é: "If I can't dance to it, then it's not my revolution." Se eu não puder dançar, então não é a minha revolução. Porque ela era realmente uma revolucionária, mas gostava de dançar, e para ela, o que quer que seja que nós fazemos quando tentamos mudar as coisas, é para, obviamente, ir ao encontro daquilo que nós achamos ser um mundo mais à nossa imagem, ou pelo menos um bocadinho mais dentro daquilo que nós achamos que seria correto. E ela queria fazer as suas mudanças, mas que a música estivesse presente, e andava sempre alguém: "Olha, já tens uma posição." Digamos que a dizer-lhe que ela já tinha uma posição, vá lá, demasiado visível para se pôr às vezes a dançar, como ela fazia, e ela disse: "Se eu não puder dançar, isto não é a minha revolução." E são
Exatamente,
coisas
não vi.
inspiradoras, e pronto, eu tenho uma música que é muito dançável, exatamente para irmos com a Emma Goldman por essa
Altamente, olha.
revolução afora.
Grande história, já, olha, grande história. Eu estou aqui com um grande desafio, porque eu estou a ouvir com toda a atenção e é incrível. E só com as perguntas, a malta, eu avisei e a malta guarda-se sempre para o fim, estás a ver? E nós ainda temos que deixar aqui a nossa emergência de hoje. Eu
Ok.
tenho um monte de perguntas que vou guardar, se calhar, para um dia, quando te apanharem pessoalmente, mas vou tentar direcionar as perguntas para ti, porque a malta, pá, eu sei que a malta gosta de partilhar. Ora bem, deixa cá ver. É que as perguntas estão-me a fugir. Vamos ver aqui o Reiki José Nunes. Não sei se é um comentário ou uma pergunta. Anarchix é o uso do. Anarchix, deve estar a falar da sintética, é isso? É o uso do pedal wah,
Ah.
espetáculo, fora da caixa. Obrigado por isso, diz ele, um comentário. Não
Ok,
sei se conseguiste ver, deixa cá ver.
mas era uma pergunta?
Eu não, creio que é um comentário. Está aqui a dizer que
O
gostou
uso do
muito do.
pedal A foi o que. Ok, foi no vídeo que eu fiz com a Helena, que pronto, lá meti um solo com o wah-wah. Acho que eu sempre gostei muito de usar o wah-wah mesmo na guitarra elétrica, e portanto os pedais continuam comigo, e se servirem o propósito agora com a viola campaniça, porque não, né? Está tudo à mão e ao pé.
A malta está por aqui, alguns devem ser teus amigos ou coisas assim, estão aqui a deixar alguns comentários. Gajo,
Toca.
aqueles gajos que tocas quase sempre ou sempre nos finais dos concertos serão os Kraftwerk.
Ah, os Kraftwerk. Por acaso é das únicas versões que faço ao vivo, é uma música dos Kraftwerk. Pá, pronto, que eu achei interessante, porque são um projeto que foi pioneiro da música eletrónica, e pronto, fazer essa transpirar. Eles são tão eletrónicos, porque aquilo é mesmo música como se fosse feita por robôs, né? tanto que eles parecem robôs em palco, não mexem quase, aquilo é. E achei que era interessante para um instrumento tão acústico ou tão analógico como a viola caipirinha fazer essa transposição da música. E pronto, lá vou tocando de vez em quando a música dos Kraftwerk ao vivo.
O Luís Nogueira, creio que é Luís Nogueira. João, o que te diz este fecho de espaços musicais? Avenida em Aveiro é um deles, e agora no Porto?
E no Porto, qual foi que fechou?
Eu não sei se não sei de qual é que ele estará exatamente a falar,
Mas
posso
pronto,
tentar lembrar-me.
mas o espaço do Avenida, pá, isso é realmente uma grande pena. Eu sei que aquele espaço que é um espaço gigantesco foi vendido, né? E portanto deixaram de poder fazer lá. Ainda por cima eu sabia que eles andavam lá, a associação que explorava o espaço. Estavam a, pronto, ao com o tempo ir fazendo adaptações para tornar aquilo um espaço de concertos com condições, né? Eu tinha o espaço depois do bar também. Um café-concerto pequenito, pá, eu gostava muito, gostei muito de lá ir às vezes que lá fui e é realmente muita pena porque Aveiro acho que tem uma vida e uma dinâmica cultural e acima de tudo para este género de música assim menos comercial, né? Acho que eles são muito abertos a isso e pá, não é em todas as cidades que encontramos essa, pronto, não, que nos esperam dessa maneira, né? Porque às vezes há cidades que não têm simplesmente, mas quando têm às vezes podem ser lá mais esquisitos ou coisa assim. Eu acho que eles ali em Aveiro tinham uma boa abertura, ou seja, acho que eles tinham a capacidade de dar realmente fazer uma grande oferta. E ainda por cima havia mais que um espaço ali em Aveiro onde costumava haver concertos e eles sintonizavam lá as suas agendas de forma a que uma não, ou seja, não havia aquelas picardias que às vezes umas
Nós
atrapalham as
temos falado
outras e
disso. Tenho aproveitado para falar com a malta sobre isso, que eu sinto às vezes. Sinto falta, talvez sim, como tu estavas a dizer. Eu lembro-me que nos anos 90 nós íamos tocar a qualquer sítio e havia sítios emblemáticos, incríveis, que eram bares simples, que não tinham condições, mas pela maneira como te recebiam, pelo público que
ah,
tinham,
pois.
eram sítios de culto. E eu acho que esse espaço alternativo, até mais para o inverno, de clubes, a funcionar, e deixo sempre aqui essa dica à malta, ao público. Pá, porque todos nós é que fazemos esse circuito alternativo que é
Ah, pois.
super importante, não é? Que é
Sim.
super importante. E é onde se constrói público, muitas vezes, porque tu pensas, porque é que havia público para Folk Celta nos anos 90? Porque é que havia público para. Pá, porque
Pois.
acho que vem um bocadinho daí, não é? Creio eu. Temos aqui mais uma perguntita. Eu vou tentar fazer com que. É que estão aqui tantas perguntas e que por vezes as perguntas anteriores
Já foram.
já explicavam exatamente. Já está aqui, já fizemos esta pergunta. Deixa cá ver aqui
Ah, o Metal Point, ok. Já meteu aqui o Luís. O Metal Point fechou, pois é, lá está. E no circuito que eu andei durante muito tempo, realmente não há muitos espaços. Quando sabes que alguns espaços fecham, isso é uma desgraça, basicamente. Com o Metal Point, por exemplo, assim para música mais pesada, sei que era um bar que recebia, um espaço que recebia assim muitos projetos, né? Que tinha essa abertura. É que não, às vezes o pessoal não sabe ou não se lembra que, ou não pensa que, pá, as bandas para começar têm que começar por algum lado e tem que haver sempre espaços que recebam, pá, projetos que estão a começar e que não têm ainda uma estrutura e que aquilo ainda não está naquele ponto profissional que se calhar depois outros espaços irão receber. E nesse circuito de arranque, epá, é importante que haja realmente variedade de oferta e não há muito. Eu lembro-me perfeitamente, ainda não há muito tempo, que eu também só tenho este novo projeto há 6 anos, e cada vez que se queria lançar um disco, isso havia poucos sítios que tu sentias que tinhas abertura para ir, né? Fazias um periplozinho pequeno e voltavas para casa e pronto, e
Isso que
está
tu
feito.
dizes é fundamental. Esses espaços para mim são sempre espaços de culto, que é, epá, eu vi o Zé
Sim,
no
claro.
Palhadaço ou no, sei lá, porque são aquelas histórias que se contam, não é? São as histórias da música. Sem isso, eu acho que isso, espero que seja cíclico, porque às vezes a música, o mercado abre muito e desenvolve muito para grandes festivais e para tudo mais, e tudo bem, está tudo bem, mas é bom que haja uma saúde nos circuitos, porque senão fica muito desequilibrado, é o que estás a dizer. Depois não há
Pois.
hipótese de termos
Pá,
esses
como é que se
espaços que são
começa?
muito importantes.
Como é que se
Exato.
começa, né? Se não houver, eu lembro, por exemplo, à volta de um Johnny Guitar aqui em Lisboa, pá, um monte de bandas, quase que aquilo inspira um bocado bandas a formarem-se e tal, porque sabem que há um sítio que os recebe, né? Como diz o Johnny, como quem diz o Johnny Guitar, vai-se um bocadinho atrás e nos anos 80 o Rock Rendezvous também era um espaço A pessoa vai ver um concerto, sai de lá a pensar, vou fazer uma banda, que isto é espetacular. Não é?
Exatamente.
E pronto, se não houver esse espaço.
É isso, é isso. Olha, deixa-me só ver se. Eu creio que. Ah, está aqui mais uma pergunta, sim, senhor, do José, creio que é José Nunes. Já pensaste numa colaboração com os Alba Luna? Adoro essas colaborações, no geral, fora da caixa. Como eu não consigo ler o resto, mas nós imaginamos.
Mas é curioso que eu há pouco tempo cruzei-me com o Ruben, né? Pá, agora estou com, acho que é o Ruben, que é o, pronto, acho que lá o rapaz lá dos Alba Luna, que também toca um Electric Saz, e eu cruzei-me num evento com ele, e ficámos com essa atrás da orelha de fazermos também qualquer coisa em conjunto, em breve. Ele também toca assim, acho que é a sanfona também que ele toca, e tem uma série de instrumentos que eu acho que são espetaculares e que, como ele até domina, é Ruben, sim, ok, exato, obrigado.
Exatamente.
E, epá, e ele ainda por cima dá-lhe bem, ou seja, ele é um bom músico, é um excelente músico, tem muita experiência e muita rodagem, e pronto. E com certeza que qualquer dia lá mando a mensagem para ver se ele está interessado em fazer qualquer coisa. Para já, tenho que agora despachar este disco, que isto, já tenho ali uma série de colaborações, mas está sempre tudo. Eu vou fazendo a listinha, vou sempre apontando nomes e vou desafiando o pessoal para quem estiver disponível.
Ficamos aqui à espera. Olha, nós temos que ainda deixar aqui uma emergência. É verdade que eu tenho muitas curiosidades, muitas perguntas, mas não vamos aqui hoje maçar a malta, vamos
Pois.
deixar isso para o próximo capítulo, porque tem que haver próximos capítulos, e há sempre coisas para fazer. Mas antes de deixarmos aqui a nossa emergência de hoje, olha, mais uma vez agradecer à malta toda que está aí. Está aqui um monte de malta que deixaram o tacho ao lume e vão queimar tudo. Estou aqui. Um grande abraço para eles. Tu tens uma emergência para nós. Não sei se te lembras, nós conversamos sobre deixar uma dica emergente, ou falar emergente, ou um disco emergente, ou uma coisa.
Lá está, eu ouço muita coisa, e se há coisa que eu gosto, é de ir assistir a concertos e de sair, sabes, inspirado, sair com o coração cheio, e felizmente isso acontece. Não acontece tantas vezes quanto eu gostaria, mas quando acontece é sempre poderoso. E eu lembro-me perfeitamente do dia em que vi a Joana Guerra a tocar a primeira vez que a vi, porque entretanto já a vi várias vezes e já nos cruzámos. Epá, e ela contou, eu nem consigo agora estar aqui a explicar o tipo de evento que era, mas era uma coisa realmente pequena. Ela estava com o seu violoncelo, eu confesso que nem sequer dei muito por aquilo, mas de repente aquele som parece aquele flautista dos leva os ratinhos todos atrás. Eu fui a seguir o som, ai, epá, o que é isto? Isto é muito bom. Sentei-me ali à frente dela e pronto, e a partir daí não só fiquei a conhecê-la, como passei a segui-la, e gosto muito do trabalho dela. Acho que ela tem uma profundidade espetacular no trabalho, e é muito grande. Aquilo entra por todos os poros, não sei. Eu gosto muito, acho que ela faz-me vibrar, não sei. E pronto, aconselho e recomendo a toda a gente. É um daqueles discos que tens que pôr os teus fones e ficar ali compenetrado.
Respondes à
É isso.
maneira, um wi-fizinho à maneira, não é? Que é para estar
Oh,
ali.
isso, já, tem que ser com um som bacana e envolvente. É fixe.
Que maravilha, olha, João, muito obrigado mais uma vez. Esta conversa eu relembro que vai passar amanhã às 7 no programa Português Suave, Rádio Universitária de Minho, vai ficar em podcast. A ideia aqui de emergência é no fim deixarmos esta semente e a Joana vir
Ah,
também a
ok.
ser entrevistada pela Rumo, ok?
Boa.
Portanto. Vai haver aqui uma onda, e pá, é fixe, está a correr bem, fico contente. Olha, muito obrigado por tu, porque sem vocês fazerem esta coisa, não estávamos aqui a fazer esta coisa, e acho que é sempre importante.
Ah, pá,
Pá,
muito
e
obrigado
espero
pelo
ver-te
teres
brevemente,
lembrado.
pessoalmente. Ainda não te vi
Sim,
a tocar, é uma grave falha.
mas estás onde? Estás em que
Mas
cidade?
estou em Braga Porto, quase sempre.
Braga
Olha, mas
Porto,
vou para
ok.
Leiria amanhã, por isso, se estiveres por aí, se passares em Leiria nos próximos dias, pá.
Mas vou para o Porto para a semana. Vou estar nas
Olha então,
quintas de leitura, no Teatro de
olha,
Campo Alegre, sim.
não posso perder isso então. Para a semana, a sério. A não ser que
Sim.
aconteça algo muito tramado no trabalho.
Ok. Olha,
Malta,
é um excelente evento. Tá.
é um excelente evento, malta. Ouviram? Olha, estávamos a deixar passar isso. Próxima, que é quinta, que é sexta?
É quinta-feira, é as quintas de leitura do Teatro de Campo
Pois,
Alegre.
exato.
Aquilo é um evento que é o foco na palavra, mas que passa ali por vários disciplinas, tem sempre um novo circo, depois tem Sim. um projeto musical assim mais fora, depois tem as leituras, uma entrevista também à pessoa em foco naquele momento, e depois aquilo vai, neste caso vai terminar comigo e pronto, e é isso.
Opa, brutal, existe já há vários anos que acho que creio que eles têm já esse evento muito fixe. Sim, olha, vai ser agora quinta-feira, malta, quinta-feira, Porto.
Quinta-feira da semana que vem, não é desta?
Semana, portanto, dia
Dia
12,
12.
creio. Exatamente.
É 12.
Yes, altamente.
Ok.
Grandes dicas. João, muito obrigado. Vencemos a tecnologia e olha, até breve. Um grande abraço.
Muito
Muito obrigado.
obrigado, Rui. Muito obrigado.
Fica bem.
Tá vá.
Fica bem.
Força,
Até breve.
malta. Obrigado a todos.